Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí pessoal, hoje eu tô aqui com o fantástico Marcelo Collar, super corajosão aí, batalhando no seu primeiro projeto. Seu primeiro projeto, Marcelo?
É o primeiro projeto que eu vou até o fim, assim. Eu faço jogos desde os 13 anos, eu acho. Lembro usando aquelas folha quadriculada para desenhar dungeon. E na escola eu tinha minha pasta da escola, minha pasta do RPG na mochila. Nossa, eu acho que eu me divertia mais fazendo do que jogando.
Ah, então você aí, é um game designer, né? Desde pequenininho.
Aquele game designer ocasional, assim, acidental. Eu não tenho formação, sou jornalista, mas eu sempre gostei muito de fazer jogos e sempre me diverti horrores fazendo jogos.
Assim. Show, então, show.
Eu fiz jogos digitais, de tabuleiro, até que eu cheguei no Nomads.
Joia, isso, Nômades. Pois é, eu chamei o Marcelo Collar aqui para o Nitrocast para a gente conversar sobre o Nômades, que é um RPG, é um RPG, sem mestre, colaborativo, dá para jogar solo e que está em financiamento coletivo, tá? Uma campanha flex, tá indo muito bem pelo que eu estou vendo aqui. E olha, é bem legal, tem uma arte fantástica, qualidade gráfica, assim, tá fantástica, a proposta é bem original, é sobre dimensões paralelas, né? O pessoal vai investigando e explorando dimensões paralelas, e a gente vai conversar sobre o Nômades aqui com o Marcelo. Então, já direto no assunto, né? Vamos só falar um pouquinho do financiamento coletivo e do Nômades. Né, qual que é a proposta, o que você está colocando, e depois eu quero saber da sua história no RPG, depois a gente volta lá para o Nômades para saber mais estrincadas as coisas. Então, beleza. O que é o Nômades? Então,
o Nômades é um RPG que se originou como um RPG solo. Eu descobri ano passado, eu acho, a comunidade RPG solo no Facebook, eu acho que não, vai ser impossível a gente não falar dela aqui nesse cast, do mestre Tarcísio, Thiago Jung, esse pessoal que tá batalhando aí pelo RPG solo.
Vou trazer o Tarcísio aqui, já combinei com ele, então a gente pode falar do Nômade também, quando falar de RPG solo.
Verdade. Aí eu descobri o RPG solo porque eu sempre fiz jogos, né? Eu sempre gostei de fazer jogos, e um dos meus projetos mais recentes, deixa eu achar ele aqui, eu vou pegar ele aqui na prateleira. Eu fiz um protótipo dele. Ele é um
War Game. Bonito.
Ele é um War Game, mas um War Game em Papercraft. E eu gosto muito em Papercraft e Pixel Art. Então ele tem muito com artes em Pixel. E ele tem. Deixa eu ver aqui onde tem. Ele tem diversas fotos, assim.
Nossa! Que legal!
Muito nos wargames estilo Warhammer e coisas do tipo, assim, porque é algo que eu gosto muito, assim, né, miniaturas e tal. Porém, é necessário reconhecer que miniatura é muito caro aqui pelo Brasil, né? Pessoa que quer jogar um Warhammer, esse tempo, se eu tava, fui pela curiosidade, eu encontrei uma caixa de Warhammer com três miniaturas que custava R$560. Então, eu pensei, como é que eu posso fazer a experiência do jogo pro público brasileiro, eu incluso, que não quer gastar tanto, não tem como gastar tanto em miniaturas. Então, eu quis dar uma experiência de jogo com uma movimentação tridimensional ali, só que com um papercraft, a pessoa imprime seus próprios exércitos ali, e fica legal, fica bonito. Eu adoro pixel art impresso, como eu fiz jogos digitais, já sempre gostei de trabalhar, de brincar com jogos digitais, eu faço pixel art, então eu fiz esses pixels.
E aí, tipo aqueles papercraft, aqueles bonequinhos assim, pequenininhos?
Isso,
né?
Ele tem... os personagens soldados eram aqueles triangulares, assim como os velhos Dungeons and Dragons da Grow e Dragon Quest.
Uh-huh.
E a gente tinha algum... Eu tinha alguns tanques, alguma coisa. Aqui, eu não sei se vai dar pra ver direito, porque o papel é meio que... Mas tem um robô... Um robô ali, que ele é mais 3D.
Sei. Né?
Uh-huh. Aí...
Mas você chegou a publicar esse
Não,
wargame?
Isso aqui é um protótipo de gráfica expressa, só que eu queria ver como é que ficava. Eu fiz, quase completei assim, o livro, mas eu tinha muito problema de conseguir playtester. Eu tenho muitos amigos gamers, assim, mas eles não jogam muito jogos analógicos, é mais
videogame.
E aí eu tinha o problema de conseguir playtest. Eu falei, preciso fazer um jogo e o playtest tá me trancando, assim, porque o wargame ainda pra balancear precisa de muito playtest. Aí eu descobri o RPG solo, aí as coisas mudaram. Porque RPG solo, pelo menos os testes iniciais, a gente consegue fazer um teste, aquele teste inicial para ver se o sistema clica sozinho. Depois a gente pode passar para as pessoas, tá? Mas é para ver se a coisa realmente funciona, consegue jogar o jogo como ele é para ser sozinho. O Wargamer, eu fazia um teste sozinho, jogando um lado, jogando o outro, mas não é a mesma coisa. Então eu descobri o RPG solo na comunidade do Face, comecei a desenvolver um sistema. E, ironicamente, o primeiro teste que eu fiz não foi sozinho. Eu consegui um amigo meu pra testar. A gente testou o sistema e foi assim, foi meio explosão mental, assim. Nenhum dos dois tinha jogado um RPG sem mestre ainda, com uma lógica de RPG com mestre, aquele que são personagens resolvendo uma missão de forma cooperativa. Existem RPGs, o Foguinho, esse meu amigo, Alexandre Celia, da comunidade RPG solo, ele tinha jogado esses RPGs de narrativa compartilhada, Fiasco, tipo, essas coisas. Mas, esses mais one shot, assim. Mas o Nomads, ele segue uma lógica mais grupo de personagens com uma missão cooperativa. Assim. Então, a gente começou a jogar e funcionou muito bem, assim, era muito simples e muito... E a história progredia, as coisas aconteciam. Às vezes a gente achava, meu Deus, parece que tem uma entidade controlando o jogo, né, a história. E aí funcionou e eu comecei a escrever mais e acabou resultando no Nomads, que é esse jogo sem mestre, ele usa cartas em vez de dados. É um sistema muito simples, assim... Vindo dos board games, eu queria um sistema em que eu conseguisse visualizar bem os resultados, sem precisar pensar muito. Então ele usa a cor das cartas, saca as cartas, dependendo da cor, o resultado é um ou outro. Quanto mais difícil uma coisa é de acontecer, mais cartas. Quanto mais fácil, menos cartas. Se tiver nas cartas que tu saca, se tiver pelo menos uma carta vermelha, é não. Se tiver todas pretas, é sim. Se tiver alguma letra, um J, um K, um Q, acontece algum evento estranho e atípico na narrativa. Eu chamo de uma rasteira, é quase como se fosse uma rasteira no, na pessoa, assim. E então a ideia, a filosofia principal do design do Nomads é que eu queria diferenciar ela de um exercício de escrita, porque no exercício de escrita tu senta ali pra escrever e tu conta a tua história. No RPG solo tu senta pra jogar e tu conta a tua história, mas eu queria que, se o jogador apagou minha tela, que eu estou usando minha tela do computador de luz,
de luz,
para fazer um efeito dramático, se o jogador quer jogar, senta para jogar e tem uma história que eu tenho esse personagem, eu vou fazer a história assim, assim, assado, ele não vai conseguir, porque o jogo vai passar tanta rasteira nele que ele vai ter que se virar e adequar a história dele às dificuldades e aos problemas ali que o jogo proporcionar. Então, a minha ideia era tirar esse poder dos jogadores e deixar, assim, digamos, 50-50 nos jogadores decidindo o que vai acontecer e no jogo decidindo o que vai acontecer. Como eu venho dos wargames é tudo mais matemático, morreu, acertou. No Nomads ele tem um sistema de combate, que é o único momento em que entram números no jogo, de dano, pontos de vida, para que os jogadores sintam o risco real de morte. Assim. Eu até, de certa forma, eu ensina os jogadores a lidar com a morte dos personagens no livro de uma forma até estimulando que eles aceitem a morte dos personagens, porque mesmo a grande riqueza do cenário é tu conseguir desviar dessas rasteiras narrativas que o sistema vai te passar, incluindo a morte, né? Então eu coloco, o personagem morreu, e os filhos dele? Ele tem filhos? Ele tem algum amigo que pode vingar a morte dele? E se agora vocês jogassem com um vilão e o vilão não for tão vilão assim? O que que acontece? Então, essa é um sistema que permite a evolução do personagem ao longo de uma longa campanha, vai adquirindo talentos, vai ficando melhor, essa coisa toda, mas é um sistema também que se funciona com one-shots, aventuras curtas, assim, e outros personagens. Durante o playtest, uma coisa que funcionou é como se tivesse mais, quase como um filme, onde tem uma série, onde tem diversos núcleos narrativos, funcionou bem nos playtests. Eu tinha um núcleo narrativo, tinha os personagens daquele núcleo que faziam suas histórias, e na mesma história tinha um outro núcleo e eu jogava com todos. Então era um... Só que eles não se encontravam, raramente se encontravam. Então, criou-se uma trama, que aí veio a minha ideia de criar um outro subsistema ali, que é estimular os jogadores a anotar de uma forma de um fluxograma as relações entre os personagens, os objetivos dos personagens. Pegar uma folha A4, o Nômades ele gera uma quantidade de rascunhos em A4, assim, com o que o personagem é, qual a relação dele com os outros. Então, isso vai sempre ficando esse registro, né? Que é uma questão que eu acho legal do RPG solo também. No RPG de grupo, normalmente, não há, o mestre tem os seus registros ali, os jogadores anotam as suas fichas, mas não fica um registro tão extenso, né, da aventura e da história. E no Nômades tem quase um diário ali de tudo que aconteceu. É legal, depois da sessão lá, vai vendo aquelas folhas de duas sessões atrás, vai lembrando o que aconteceu e tal. É bem, bem bacana. Falar um pouco também da ambientação do jogo. Os personagens são nômades, são pessoas que conseguem viajar entre realidades paralelas. E essas realidades paralelas, elas existem de duas formas. Existem universos semelhantes, que eu chamo de macroversos. Tem, digamos, um macroverso aqui com infinitas realidades paralelas nele, e tem outro lá com suas infinitas realidades. Então, para passar dentro de um mesmo macroverso, os personagens passam por espelhos. Eu faço uma figura de linguagem que é como se fossem lençóis presos no varal, num momento de vento. Então, de vez em quando, eles chegam perto um do outro, se tocam, e o véu que separa as realidades fica mais estreito, e os personagens, os nômades, conseguem perceber e passar por eles. Quase como a lógica que eu coloco é que eles continuam existindo no mundo anterior, continuam, e eles passam a existir, a consciência atual deles passa a existir nesse mesmo mundo, que já estava preparado da forma que as coisas estavam quando ele passou. Então, esse modo de trocar de realidade é um modo em que eu chamo de modo de regra, de sistema. Que quando os jogadores trocam a realidade, eles usam pontos. Para cada ponto usado, eles podem reavaliar uma verdade da história. Como uma realidade paralela, aquela quase igual, mas não tanto, eles passam para a realidade nova e fazem perguntas, da mesma forma que eles fariam com o oráculo no RPG solo, fazem perguntas: os inimigos realmente estão usando armas? Eles realmente são maioria? Tem um caso muito legal que aconteceu, um prédio abandonado, um tiroteio num prédio abandonado. O jogador perguntou: o prédio realmente é abandonado? E não era, então passou para outra realidade, lá eles estavam num prédio cheio de gente, o tiroteio continuando acontecendo ali, assim. Então, é uma maneira que os jogadores têm de reavaliar algumas questões narrativas para deixar as coisas mais interessantes e também para tentar ter alguma vantagem em combate ou alguma vantagem narrativa, facilitar um pouco a vida deles, assim. quase um poder que eles têm. Porém, quando passa para outra realidade, o vazio, que é um antagonista da história, que é uma força universal, que quer que os nômades sejam extintos, ela quer manter o equilíbrio do universo, e essas entidades passando para outras realidades é algo que desequilibra o universo. Os jogadores passam para a realidade paralela, sacam uma carta. Se o resultado for vermelho, eles anotam numa ficha. Existe uma ficha para o grupo, que é a ficha de verdades e pistas. E anota-se pistas, anota-se o objetivo, essas questões mais superficiais, digamos assim, não é exatamente esse termo, da aventura, só para os jogadores ficarem ligados ali o tempo todo, porque aquela ficha fica no meio da mesa, todo mundo tá sempre olhando para ela. Anota-se ali um inimigo, surge um inimigo que é uma criatura do vazio, os personagens não sabem como ela é e não sabem onde ela está, mas no decorrer da narrativa ela pode aparecer ou não em algum momento, normalmente não muito oportuno assim para os personagens, porque uma das partes centrais do sistema é a tabela de coisas estranhas, que eu chamo, deixa eu até mostrar ela aqui, que é uma tabela quando tu saca uma letra, né, um J, um K, um Q, até tem uma coisa que casualmente saquei uma, tu joga nessa tabela de coisas estranhas, o que pode acontecer, que pode N coisas acontecerem com os personagens, mas alguns dos resultados falam sobre aparecer um aliado ou um inimigo. Isso eu me inspirei nos jogos mais modernos do Senhor dos Anéis para videogame, em que inimigos normais podem se tornar personagens com nomes e voltar para caçar o protagonista depois. Então, durante um combate ou durante uma negociação, qualquer coisa que esteja acontecendo, quando sai um Coringa, um NPC que esteja na cena, conforme o comportamento dele em relação aos personagens, pode virar um aliado. Ele pode, poxa, vocês são legais, na verdade, vamos ser amigos, sabe, mais ou menos assim. Ou ele pode virar um inimigo. Isso é anotado nessa ficha e eles podem aparecer em outros momentos para caçar os jogadores. Então isso acontece algumas situações que no início eu achava que era uma coisa meio Deus Ex Machina, assim, tá acontecendo uma situação complicada, aparece mais um inimigo lá caçando o jogo, mas eu achei que ficou muito legal, assim, o clima da narrativa, porque tá complicado, daqui a pouco fica mais complicado, ou daqui a pouco vem um aliado para salvar o dia, assim, então ficou bem, bem legal, assim. E essa, voltando à mudança de planos, essa criatura do vazio pode aparecer para atacar os jogadores, então se no momento eles têm essa vantagem de poder reavaliar as verdades da história, eles podem atrair alguma criatura estranha que vai aparecer em algum momento para atazanar a vida deles, assim. Tem uma tabela de geração de criaturas que é bem bizarra, pessoas com corpo de animais, pessoas com cabeça de animais, animais gigantes, é tudo meio relacionado a essa coisa de animais, mas meio bizarro, mutante, assim. Então, esse é uma das formas que os personagens podem viajar para outras realidades. A outra forma, para mim, é mais narrativa, é através dos portais para universos distantes, que se chamam Águas Vivas, por isso a capa do livro, esse aqui é um protótipo também, uhum. um efeitinho legal, que vão para outros universos completamente diferentes. Aí que o sistema ele adquire um ar um pouco de sistema genérico. Apagou meu monitor de novo. Porque tu pode fazer... Ah, nossos
personagens... Mudar a cor, né? Mudar a cor do cenário. Mudar a cor.
Isso. Uhum. Aí pode... Ah, já aconteceu de esse tipo de fato acontecer durante uma aventura normal. Tava jogando, a gente decidiu que existia um portal ali e acidentalmente foi... Daí veio uma carta que aconteceu uma coisa muito ruim com os personagens, então a coisa muito ruim seria que a gente acidentalmente foi sugado pelo portal e foi parar em outro universo. Aí os jogadores podem decidir, vamos começar numa cidade normal, mas nós estamos fugindo de uma criatura e o objetivo é a gente encontrar um portal desses para ir para outro universo. Ou nossos personagens acabaram de passar por um portal desse, a gente vai começar a aventura num mundo desconhecido que a gente vai gerando conforme a história se passa. É, sei lá, é uma floresta, a gente não sabe o que tem lá. Uhum. Ou, acho que é jogar, vamos jogar D&D e vamos fazer num mundo de orcs e goblins e magos e elfos. A coisa acontece. Porque eu, pensando nisso, eu quis manter as armas, equipamentos bem simples. É um número para armadura e um número para arma, assim, é o dano que causa, o dano que protege, para que os jogadores possam. E tem uma série, tem uma tabela de armas exóticas, que tem espadas medievais, lanças. Enfim.
As armas têm algum tipo de marcador ficcional, assim, elas têm alguma coisa que faz com que ela funcione diferente na ficção do jogo, ou então ela altere a ficção do jogo? Por exemplo, a arma tem lá penetrante, por exemplo, e aí se você usar com ela, se o outro tiver armadura, não adianta, ela entra mesmo em qualquer coisa, por exemplo.
Não, é só o dano que causa e o dano que bloqueia. Assim.
Sim, mas o conteúdo ficcional é livre, né? A própria história, ele chega e pergunta, por exemplo, Oráculo, ah, essa espada penetra em qualquer tipo de armadura? O Oráculo fala sim, aí pronto, ela já ganha esse rótulo, né?
Exatamente, ficcional. Isso tem essa ficha de verdades e pistas que... As verdades são as regras do universo. Como ele lida com universos ilimitados, uma das questões que eu acredito para ter um universo bom, coeso, é que as regras estejam
estabeleça
claras.
Os limites, né? Os limites ficcionais.
Então essa ficha vai servindo para que esses limites vão sendo estabelecidos. Então os jogadores podem começar, como eu disse, numa floresta misteriosa e ao longo da sessão, eles vão anotando o que vai acontecendo ali, as regras do universo, e vão construindo esse universo conforme o jogo acontece. Uma das questões do Nomads é que não é preciso preparação alguma, assim, os jogadores só pegam o livro, as fichas, sentam na mesa e começam a jogar. A criação do personagem faz parte do jogo, até por essa questão de os jogadores são demandados o tempo todo a criar. Né? Então,
legal.
Se eles tiverem uma... Às vezes a gente tem... Eu me lembro quando eu jogava D&D, principalmente quando eu era mais novo, assim, a gente queria... Tinha uma época que a gente queria jogar RPG pela lutinha, assim, sabe? Queria luta e equipamento e coisa.
Com foco então, mais gamista, né? Porque querendo jogar o jogo, exatamente. Ganhar, bater, combater com outro, ver quem é mais forte, fazer desafio estratégico.
Aí, às vezes, a gente não sabia nem como é que era o nome do personagem do outro. Chamava pelo nome do jogador.
Mas né? é um modo de jogo totalmente coerente e divertido. E assim, existe esse... Existe, infelizmente, ainda, apesar de todo o desenvolvimento de teoria de RPG, de tudo que a gente aprende, pessoal que faz um RPG independente, ainda tem uma grande confusão, porque RPG, na verdade, ele não é um jogo. Primeiro, no começo dos anos 2000, a gente descobriu que o RPG, na verdade, são três jogos diferentes que entram dentro do guarda-chuva do termo RPG. Então, são três jogos, ou melhor, né, hoje o jeito mais chique de falar, são três focos, são três direcionamentos que os jogos tinham. Aí depois a gente foi descobrindo que não é só três, é um monte. Cada jogo provoca e dá um tipo de experiência, tem um foco generalizado, assim, que é mais para simulação, para exploração de uma história já preparada anteriormente, outro é mais a experiência do gamismo, do jogo, tem condições bem claras de perder e ganhar, tem o desafio estratégico dos jogadores, né, em relação, e que é tão válido quanto a exploração simulacionista, a exploração de uma situação, né, os transmutadores na exploração de situação, ou exploração de personagem, ou exploração de uma narrativa que é preparada pelo mestre e que os jogadores têm um limite muito grande, é que a gente chama de. Isso eu aprendi hoje, inclusive eu estou compartilhando para vocês aqui, que é um termo que a gente chama assim de romanização. Romanização é o seguinte: todas, né, que é diferente de ilusionismo dentro do RPG, todas as estradas vão para Roma. Então, um estilo bem simulacionista de mestrar RPG, é o seguinte: que tem várias estradas, mas lá na frente tem aquele evento pré-planejado que foi feito e tudo. E é tão válido, é tão divertido. Todo mundo joga Call of Cthulhu, é nesse esquema. É tão divertido quanto a direção, o foco, que a gente chama mais narrativista, o foco narrativista, que foca nos jogadores e no mestre, quando tem mestre ou todo, porque sempre tem que ter um mestre, até quando eu costumo falar que RPG sem mestre, RPG que todo mundo é mestre. Mestre no sentido de
Exatamente, é.
mestre de autor, que você está na postura de autor, você vai editar a história, você vai selecionar o que vai para ficção de jogo, né? Você
O
vai
Lucas,
interpretar.
eu costumo dizer que é como se pegaram o mestre, esquartejaram o mestre e deram um pouquinho para cada um.
Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí esse foco na o foco narrativista é o história agora, a gente vai focar em histórias, mecânicas lidam com a criação de atos, com a criação de arcos de personagem, com a criação do clímax, com a criação do clímax de uma sessão, de uma história, e é tão válido quanto todos os outros. Quer dizer, antigamente era um jogo só. Aí todo mundo ficava brigando. Ah, você não pode fazer isso, porque você não pode fazer. Eu quero história, eu quero mais isso. Hoje não, hoje já tem híbridos, onde você tem dois focos e um é secundário, sempre um primário. E cada jogo tem a sua verdade, né? E isso é que é sensacional. E é legal que, eu tava falando isso hoje, é legal que você encontrou sua praia, né? Eu acho
Mas sabe que
legal quando você descobre a sua praia.
um dos meus jogos favoritos, eu até tenho ele aqui, deixa eu puxar, que ele é esse aqui é o Fallout, o Wasteland Warfare. É um jogo que ele
É um RPG?
passa um pouco, aí que tá, ele passa um pouco a barreira entre o RPG e o Wargame. Aqui tem, acho que, umas fotos miniaturas.
Sei,
E
sei.
ele começou como um wargame e eu fiquei obcecado por ele, porque ele era um wargame que se podia jogar solo. Tem umas cartas de inteligência artificial para os inimigos, para todos os personagens tem uma carta de inteligência artificial, então pode jogar com quem quiser, contra quem quiser. E aí eles lançaram um livro que transforma ele num RPG. Então eu peguei elementos do RPG, transferi pro wargame
Legal.
solo e joguei o wargame solo em grupo, ou seja, nós éramos três jogadores, cada um com seu personagem, mais uns personagens para fazer nosso grupo, e a gente foi criando uma história como se fosse um RPG solo e jogando ele. Então ele
É.
é uma mistura de estilos aqui que funciona muito bem,
É,
assim.
o lance é o seguinte: nas três tradicionais agendas criativas, que hoje a gente fala que são. É que cada jogo tem o seu estilo e tudo e tal. Mas em todos os estilos você tem a criação, você cria história, entendeu?
Sem
Só
dúvida.
que, só que, né, aí eu tenho que puxar a sardinha para minha turma, né? O foco narrativista, o objetivo do jogo e as mecânicas e tudo que você coloca e os dados e os movimentos, no caso dos PBTAs e as minúcias, tudo é para gerar história. Então você cria o personagem já tem uma motivação, ou já tem o que a gente chama de kicker, que é uma desgraceira que já vai acontecer na vida dele. Ele tem um drama psicológico que tem sua. Tudo já é focado para criar história. Os outros dois, porque a prioridade dos dois é outra. Por exemplo, o gamismo é aquela diversão, é a competição, é ver quem é melhor. E a história surge a partir disso. Pode ser que surge, pode ser que não surge. No, no, na simulação, eu sou mestre de Call of Cthulhu desde que começou o Call of Cthulhu. Quando a gente trabalha mais, eu gosto do termo exploração. Na hora da exploração de cenário, exploração de história pré-planejada, exploração de um gênero, a criação do que a gente chama de uma espécie de pastiche, né? Você revive uma história do Lovecraft e tal. Pode ser que saia uma história e pode ser que não saia. Às vezes tem uma sessão, tem cenas na sessão que o cara tá, tipo, tentando arrumar o trem para explodir o prédio onde tá o Cthulhu, e aí ele não consegue. Aí ele... Às vezes acontece isso. Quando o foco das regras é para criação de história, então vai ter mecânica para clímax, mecânica que, tipo as mecânicas assim, quando você precisar do equipamento, ele vai aparecer na sua mão, por exemplo. Isso aí é clássico de jogo narrativista, né?
Você tem todos os equipamentos que precisam para fazer o que as habilidades dele.
Exatamente, na hora que você tá enfrentando o seu nêmesis, o cara que matou sua família, que destruiu tudo e tal, nessa hora deve ter alguma mecânica, alguma coisa assim que faz você... Cara, você pode ser o Zezão da esquina, mas só que esse é o momento, esse é o momento da história. Então vai ter alguma mecânica, alguma coisa que você vai brilhar ou vai fracassar, mas...
Essa é uma questão, no Nômades eu mantive as regras de criação de personagem, de combate, de equipamento, bem simples para que as regras de criação de história ficassem nesse primeiro plano, né? Então... ele tem todas essas questões de personagens que evoluem, adquirem experiência, novas habilidades e tal. Porque eu queria isso, eu queria esse
É o que eu chamo de
gameista.
Isso, que é uma... Que, porque é uma coisa que o pessoal me pergunta, foi o seguinte, mas tio Nitro, essa mecânica aqui é gameista, simulacionista, não sei o quê. Eu falei assim, não dá pra falar. Não dá. As mecânicas são técnicas. Você tem que ver jogando. Julgando, o que acontece com os jogadores? Eles vão ficar na matemática, assim, não, meu jogo, meu personagem é assim, senão ele não vai sobreviver. Normalmente RPGs tem mais assim, foco mais gamista, tem essa coisa da sobrevivência, porque tem aquela sensação que se o seu personagem morrer, você perde. Já num jogo narrativista, a morte do personagem é um momento muito especial do arco do personagem, né? Então é algo que tem que estar posicionado ficcionalmente. Ele tem que falar alguma coisa, ele tem que abordar a premissa, né? Todo jogo mais de foco narrativo, tudo é foco, né, gente? Mais de foco narrativista, ele tem uma premissa, ele tem um tema que você tá ali trabalhando, cada personagem tem um algo que ele tá fazendo, uma motivação de todo o seu arco, algo que ele tá buscando. Né? E as regras vão fazer com que esse personagem chegue até o final desse arco dele, né? E aí, mais os subsets, o que se chama de subsets ou mecânicas de suporte, você pode ter um jogo de foco narrativista com mecânicas de suporte simulacionista, por exemplo, assim, mais simulacionista. Hoje é tudo granular, nada é categorizado, não é impossível, você vai ficar doido. Mas com um jeitão assim, com outro jeitão. É lógico, né? Nos clássicos PBTAs tem o ponto de experiência. No sistema que eu estou desenvolvendo, o 2D6 World, inclusive, que ele é baseado nos PBTAs, eu aumentei os números. Normalmente no PBTA o número de experiência é 5. 5 pontos de experiência, o seu personagem sobe, pega novos movimentos e tal. Eu passei de 5 para 10, porque jogando, aí que está a importância do teste, jogando, eu comecei a sentir, eu como mestre, comecei a sentir falta de ponto de experiência para eu incentivar certos comportamentos dentro, durante o jogo, comportamentos que focam na ficção do jogo, de criação. Então, toda vez que um jogador do 2D6 World cria algo novo, ou para contar a história, ou quando, porque o mestre só pergunta, o mestre no 2D6 World é totalmente reativo, ele reage. Se ele pergunta assim, tudo bem, o jogador fala assim, quero usar tal essa arma aqui, que é uma arma especial. Vai, tudo bem. Ela tem alguma história? De onde que ela veio? Ela tem alguma coisa? Tem alguma história por trás? Quando eu falo isso, o jogador já sabe que é a hora que ele pode ganhar um XP. Porque quanto mais história ele me der, mais material eu vou ter, para jogar para cima e ir construindo, né? Então aí eu botei o XP. Então vira uma competição que é um foco assim, mas é uma competição que dá suporte ao objetivo do jogo, que é a criação de uma ficção de jogo, né? Aí você fez o mesmo então com o Nomads. Você botou lá uns isso, subsets. Tá.
Tem uma questão que são pontos de destino, que eu chamo, que são pontos uhum. que os personagens podem usar para ignorar o resultado de uma carta. Por exemplo, eles fazem uma pergunta para o oráculo, deu uma resposta que eles não querem, eles usam um ponto e ignoram essa carta e sacam outra. O número legal. De pontos que sobrarem no final da sessão adiciona a experiência que os personagens ganham. Ou seja, quanto mais eles aceitarem a realidade das cartas, sem querer modificar, usando esses pontos, mais experiência eles ganham no final. Isso veio nos testes também, que eu pensei, ah, tem esses pontos, tu usa o ponto e ele vai para um pool de pontos negativos, que quando acontece algum evento, aqueles pontos ali influenciam negativamente, mas eu queria que aqueles pontos não fossem, a gente tem 5 pontos, vamos administrar ele para gastar tudo até o final. Então, eu vejo que se os personagens forem aceitando as consequências negativas, os jogadores forem aceitando as consequências negativas das suas cartas ali, eles ganham mais pontos de experiência no final, porque eles estão. É quase uma quebra de quarta parede aí, porque a experiência vai para os personagens, mas na verdade são os jogadores que estão se tornando melhores contadores de história com essa experiência.
Então, fantástico.
Eles fazendo esse exercício de se tornarem melhores contadores de histórias, vão ver seus personagens evoluindo mais rápido.
Então, atenção. Então, o Tio Nitro, com todas as informações dadas aqui pelo Marcelo Collar, eu falo, ó, seu jogo é narrativista até o talo, tá? Minha primeira vista ainda não joguei, eu tenho que jogar pra ver. Mas pra mim, então, a galera aí que gosta de jogo de foco narrativista... É foco, né, gente? Fala foco, né? Tem que ser foco. Porque não é nada categorizado, é tudo flurry, é tudo misturado, é tudo doidão, entendeu? Hoje em dia é assim. Mas é de foco narrativista. Então se você curte criar a história e exercitar, o que eu acho legal. Eu adoro simulação também, eu adoro exploração, tá? Eu acho legal para conhecer. Entendeu? Eu tava até lendo um jogo bem simulacionista que é de gangster de Chicago, norte-americano, muito bom. Depois eu vou falar com ele dele aqui. E é legal porque você vive o período, você simula o período com todos os detalhes e informações. Mas, quando você joga foco narrativista, é legal porque é um exercício de criatividade, né? Tipo assim, é como se fosse um workout, como se fosse uma academia pra sua imaginação. Então, se você.
Essa é uma das questões porque eu ambientei o Nomads em primeira instância, assim, numa era moderna, no mundo atual, assim. Porque os jogadores são demandados o tempo todo para criar. Então, eu queria que ele fosse super acessível, apesar disso. O jogador senta numa mesa, ele não precisa ter lido o lore do jogo ali todo para entender como funciona o mundo. É o mundo real, então... Qualquer um que nunca tenha jogado vai poder propor situações com base no conhecimento dele do mundo real. Existe uma cidade sem nome, uma cidade fictícia, onde as histórias se passam, ou pelo menos onde as histórias começam, via de regra, com seus personagens, suas regiões, seus locais ali. Mas não é necessário saber de tudo isso. Isso é mais para ter aquele coelho na cartola, para os personagens puxarem... A gente tá numa fria, a gente precisa de, sei lá, de alguém que vai limpar nossa barra. Ah, no livro tem um personagem que é um criminoso lá, que ele pode nos ajudar e tal. Ah, será que algum personagem do grupo que conhece ele, fale pra uma jogada, tem um personagem que tem contatos, vai lá, conhece, ah, vamos lá no lugar que ele tá e tal. E, então eu queria que os jogadores pudessem trazer até questões das suas próprias cidades, fazer um mapa da cidade da sua própria, assim. A pessoa pode sentar na mesa. Eu fiz um teste, esse jogo, voltando um pouquinho, ele surgiu, foi se desenvolvendo durante a minha pós-graduação em escrita. E eu tenho uma turma que é só... é eu e mais 5 mulheres. É só mulheres que nunca jogaram... Tem uma delas que jogou RPG, tá? Gosto de videogame e tal, mas as outras assim, são pouco,
muito bom.
Pouco ligadas nesse universo. Então, eu explicando o jogo, a gente fez um playtest rápido, assim, e funcionou. Então, eu vi, olha, então, funciona. Se funciona com quem nunca teve experiência com RPG, a pessoa conseguiu ali entender qual é a proposta, então é isso que eu tô procurando, assim.
Às vezes dá o oposto, tá? Pelo que... Outra coisa, por exemplo, um termo que eu acho melhor, assim, tipo assim, para jogos mais narrativos, né? É o termo americano do story game, que é o jogo de história. Eu gosto até mais, assim, o 2D6 World, eu já tô querendo vender ele mais como... Ou divulgar, ele é gratuito, ele é para todo mundo. É caixa de ferramentas. Como um jogo de história. Eu gosto desse termo, jogo de história, porque ele é super democrático e ninguém fica com medo, assim, né? O pessoal que nunca jogou RPG fala assim, ah, não, mas jogo de história, tudo bem. Aí tudo bem, eu jogo. Legal, é muito coisa. Massa. Ótimo, excelente. A gente precisa de mais jogos, assim.
Eu tô até, quando eu vou falar do Nômades, para quem não, eu sei que a pessoa não tem nenhuma familiaridade com RPG, nem com videogame, nem nada, eu falo que é quase um exercício de escrita. Uhum. Eu falo, é quase como se sentasse para
escrita criativa.
Isso, um exercício de escrita criativa e só que vários elementos dessa história vão sendo impostos.
Uhum. Você vai ceder a autoridade criativa para um oráculo. Esse tema é difícil de tirar, né? Para quem conhece... Depois que você conhece o RPG solo e o termo oráculo, não dá para você... Eu tentei inventar um outro, mas é difícil. É oráculo mesmo e pronto.
Eu lembro quando eu falei daquele primeiro playtest que eu fiz com aquele embrião das regras do Nômade. Uhum. A gente tava jogando, assim, de vez em quando dava uns resultados, assim, que a gente pensava, meu Deus, sabe? Só parava e olhava ao redor da sala, ver se não tinha nenhuma entidade ali. Porque, às vezes, a coisa... Quando eu descobri o RPG solo, eu fiquei assim, eu acho que é a reação da maioria das pessoas que dão uma desconfiada, assim, RPG solo, sabe? Uhum. Coisa estranha, né? Mas quando tu começa a jogar, e daí tu joga, tá, vai jogando, daqui a pouco tu tem um resultado que tu não espera um segundo pra interpretar e pra saber o que aquele resultado significa, aí a coisa clica, assim.
Agora você sabe, assim, só pra aproveitar, porque eu tô no meio da criação do sistema também pra RPG solo, e eu tô tentando pegar os insights que a gente tem do PBTA e dos outros, assim, pra tentar botar, né? Porque a sensação que você está passando é a sensação da gente quando joga um jogo narrativo que tenha esse tipo de mecânica, essa mecânica do inesperado. Então, por exemplo, no PBTA, no 2D6 World, a gente fala sempre, né, Apocalypse World também, o mestre descreve três consequências. Quando o jogador vai fazer uma ação, um movimento, uma ação que vai mudar a história... Né? Eu quero entrar naquele bar e eu quero bater em todo mundo que estiver lá para punir eles, eu quero bater em todo mundo. E aí o mestre faz as três possíveis consequências. Três, não é duas, não é sim e não, é três. É isso que eu estou tentando botar nos oráculos. Então a primeira é, seria um sucesso total, e sim, beleza, você entrou lá e bateu em todo mundo. A segunda é um sucesso parcial. Ou seja, você bateu em todo mundo, mas quando chegou no terceiro, o terceiro era enorme. Ele jogou você lá na parede, assim, quebrou seus dois dentes no chão, você tá lá no chão agora olhando pra ele. Os outros estão no chão, é o segundo. E o terceiro é a falha. Não, cara, você entrou, começou a lutar, os caras te espancaram inteiro, te jogaram fora lá no bar, você tá todo quebrado aí, o que, que você faz, né? Ou seja, são três realidades, na verdade. Você tá me falando do Nômades, eu fiquei aqui pirando aqui. Na verdade, são três dimensões diferentes, é uma coisa meio física quântica. Na hora que o mestre narra as três, eu como mestre, né, ou se fosse um oráculo falando das três, eu, quando eu tô jogando, isso acontece, eu não tenho menor noção do que vai acontecer. Eu não tenho, porque é um jogo de dados, ou então você vai puxar a carta, eu não tenho. Então, aí, o que, que eu aprendi como mestre? Na hora que você tá mestrando um jogo narrativo, cara, vai até o talo, entendeu? Entra de cabeça na história. e arrisque tudo. Se você é mestre, tem que esquecer tudo que você imagina dos outros focos, dos outros RPGs que são ótimos, que são sensacionais e que são válidos. Você tem que esquecer
no
tudo.
No Nômades tem uma questão que é que quando sai uma carta, tem essas respostas de sim ou não, mas é super comum, quando dá um J, um Q ou um K, de sair alguma outra situação aí no meio. Tipo, é quase como se fosse um sim, mas alguma coisa vai acontecer, ou não, mas alguma coisa vai acontecer. E essa coisa que vai acontecer pode ser boa, pode ser ruim, pode ser neutra. Então, eu percebo nos playtests, as pessoas ficam felizes quando acontece uma coisa dessa.
É, você começa a torcer pela falha.
Pelo inesperado.
Mas quando eu tava mestrando, eu ainda tentava proteger alguma coisa, entendeu? Eu ainda tentava proteger, porque a gente está construindo junto, aí constrói, por exemplo, um grande vilão, por exemplo, tá? Você constrói junto com os jogadores e você constrói no Nômades um grande vilão. Aí, na hora de determinar o que vai acontecer na falha, dependendo da situação da ficção de jogo, eu meio assim que... ou no sucesso, sei lá, porque no caso que eu estou citando foi uma falha. Eu preservava o status quo. Mas a minha dica é não preserve. Então, a situação no jogo que aconteceu foi o seguinte, olha só. Um jogador ia invocar um demônio. Lá, o personagem dele invoca demônios e tal. Só que tem um risco muito grande. Então, quanto maior o risco, mais grave vai ser a falha. Essa que é a regra. Quanto maior vai ser o seu sucesso, nossa, vai conseguir um demônio mega que vai resolver o seu problema. Maior vai ser a falha. Se você falhar... Porque é muito arriscado chamar um demônio lá no universo que a gente está jogando. Lá no Legião. É o Legião. É muito arriscado chamar um demônio. Você pode chamar um demônio errado. Você pode chamar um demônio que você não controla. E tem falha crítica no 2D6 World. E aí o que aconteceu? Eu cheguei e falei assim. Olha, se você tirar 6, esse demônio vai perder o controle. E um desses 3 personagens, que eram personagens que a gente criou junto, que são importantíssimos para a trama. Tipo assim, era capitã do navio... O cara que ia levar uma das protagonistas para ser a rainha de um lugar e uma feiticeira que ia abrir o portal para levar eles para esse lugar. Ou seja, 3 personagens vitais para a trama que já tinha sido construída coletivamente. Sabe o que eu fiz na hora? Me deu um insight, tipo assim, se você chamar um demônio muito medonho, um desses 3 vai morrer e você, jogador, vai escolher. Me deu aquele frio na barriga, porque eu falei assim, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois. Eu não tenho. Aí o jogador pega, rola, 2D6, raio 1 e 1, que é a falha crítica. Aí eles olharam pra mim, falha crítica. Aí eu cheguei e falei assim, vão cair de cabeça. Os 3 morreram. Os três que era o ponto vital da história, morreram. E agora? Entendeu? Então, aí isso que eu recomendo. Tá jogando Nômades, e aí, cara, leva ao extremo, porque é muito legal, aí a história vai para outro caminho.
A gente teve um playtest em que o antagonista, o Nômades, ele tem uma estrutura de série de TV, ele tem episódios e temporadas, cada episódio tem alguns elementos ali, e uma temporada também. Uhum. Então, o vilão da temporada era um ex-policial criminoso que tinha raptado o irmão de um personagem, estava chantageando a gente a fazer determinadas ações, assim. Então, lá pelas tantas, ele apareceu ele e 2 guarda-costas, assim, pra intimidar os jogadores. Aí, tava aquele momento de tensão, e um personagem falou, eu vou sacar a arma, eu vou dar um tiro na cara dele. E ele rolou e sacou, então um tiro matou ele. Então, e daí as pessoas... Daí matou, deu aquele tiroteio meio Tarantino, blá, 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 blá. E daí morreram os guarda-costas e ele, e daí as pessoas... E o cara tava com o irmão do outro raptado, a gente fez umas perguntas pra ver se tinha algum contato com... Se poderia acontecer alguma coisa, que esse irmão poderia ser morto, se acontecesse alguma coisa com esse vilão. Não aconteceu nada, daí revistaram ele, acharam... Saiu na tabela uma pista importante pra resolução do problema na tabela. Então a gente achou um celular dele, que dizia onde tava o cara raptado... E depois foi o grupo, os personagens todos lá nesse lugar pra invadir o lugar e pra resgatar. O cara mudou completamente a...
É viciante, cara. Você entra nessa e vicia esse negócio, porque essa imprevisibilidade é sensacional. Sensacional.
E é muito legal porque tinha um vilão que era. Ele tinha aparecido no primeiro episódio dessa temporada, já tava no quarto, assim, e o vilão ele aparecia e fugia e tal, que era um homem com uma cabeça de rato que comandava outros homens com cabeça de rato, assim.
Uhum.
Que eles eram meio os soldados que eram enviados por esse policial, assim, eles faziam parte de um grupo que trabalhava pra ele, assim. E ele. Então ele apareceu algumas vezes pra intimidar o grupo, e teve um momento que a gente tava, num momento muito inoportuno, ele apareceu lá. E daí teve um combate ali, ele morreu, e a gente, todo mundo ficou assim meio. Ah, ele morreu, eu gostava tanto dele. Ele era um vilão que chegava pra atrapalhar, a gente gostava tanto dele, e ele acabou morrendo, assim, então. E como eu disse antes, ficou. A gente desenhou na ficha o ambiente que tava acontecendo no combate, numa folha, né? Isso é uma questão que é uma regra que surgiu. Uma regra não, mas uma sugestão que surgiu nos playtests. Por não haver mestre, cada um tá com a sua imaginação
ficção,
num lugar,
a ficção, né? Rolando. Uma ficção isso. Diferente. Aí tem que juntar as ficções diferente. De jogo para ficar unificado.
A forma que a gente faz isso é desenhando uma planta do lugar, assim, que é o mais.
É.
Fácil de fazer ali para unificar pelo menos o aspecto visual.
Agora uma sugestão, assim, eu acredito que já deve ter no Nomad, mas uma sugestão é para jogos narrativos, assim, o que eu tô sentindo ultimamente, eu tinha julgado muito, é muito importante fazer um reporte de sessão, tá? Você transformar tudo aquilo numa ficção. Pode ser direta, escreve no presente, é só para você ter, porque é muita coisa, é muita detalhe ficcional que surge.
Eu tenho aqui, deixa eu ver legal. Aqui. Ah, agora eu achei.
É legal colocar.
É uma pasta, tá embaixo de uma bagunça aqui, deixa eu ver se eu acho.
O pessoal que tá escutando e que não conhece o RPG Solo, vai lá no Facebook, tem a comunidade de RPG solo brasileiro, o pessoal te ajuda, tem um monte de joguinho lá que você pode pegar e jogar. E muitos dos jogos dependem de... tem essa base de escrita. Você joga doidado e depois você transcreve. Ah.
Esse aqui é mais ou menos um...
Ah, sei.
Diagrama da história, com os personagens.
Um fluxograma misturado com mapa de relacionamento, né?
Isso, pra dizer o que estava acontecendo aqui, é o desenho do lugar onde aconteceu esse tiroteio.
Excelente.
E eles chegaram num carro e tá eles mortos ao redor do carro.
Ótimo, ótimo, legal.
Então, a gente sempre vai o Nomad vai gerando esses rascunhos.
Mas é legal depois fazer um reporte, né? Mas é legal alguém, ou um do grupo, né, escrever tudo que aconteceu, porque a gente esquece.
É. E uma questão também que eu incentivo é quando termina a sessão, até marcar-se a outra sessão, os jogadores falem, se reúnem num grupo de WhatsApp, o que quer que seja, e falem sobre. Às vezes, quando os seus personagens não estão no momento crítico, termina a sessão, os personagens estão tranquilos, foram para casa, os jogadores se reúnam para falar sobre o que os personagens estão fazendo enquanto não. Nesse meio tempo.
Legal.
Até uma temporada e outra, o personagem vai aparecer na próxima sessão sabendo atirar melhor.
Que legal, então, assim. No, é porque é muito legal, porque no Apocalypse World, lá em 2009, já tinha essa mecânica. Essa mecânica tem, chama cartas, né? Cartas do mestre. Que é muito legal, que no Apocalypse World é assim, o Vincent mandava um monte de pergunta, né, pro que aconteceu entre, ou às vezes até perguntas de exploração mesmo, do passado, do personagem, do presente, de tudo, é para manter a ficção ativa, né, é muito massa, porque eu não sei se você conhece o Apocalypse World, mas... No seu playtest, julgando, surgiu essa mecânica, né? Surgiu organicamente da... É fantástico, isso. fantástico.
O Apocalipse eu nunca joguei. Eu conheço os...
Mas é legal, então, que essa mecânica você desenvolveu orgânica, né? Foi orgânica, foi da...
Mas eu nunca cheguei a jogar, assim, já ouvi muito falar, assim, mas não é um jogo que eu já peguei pra ler a fundo, assim.
Nossa, você vai endoidar o cabeção. Você vai endoidar o cabeção. Eu tô te falando, vai endoidar o cabeção. Saiu agora pela Secular Games. A tradução tá fantástica, magnífica. E você vai endoidar o cabeção. O que eu tô tentando fazer é um sistema para você poder jogar o Apocalypse World sozinho.
Paulo.
Tem uma dificuldade grande que é a questão de um sistema para relacionamentos, porque muito do Apocalypse World é relacionamento entre os jogadores, entre os personagens jogadores.
Sim. Né?
Mas eu acho que rola, né? Rola, rola, tranquilo.
Sim. Com um sistema de oráculos dá para fazer muita coisa.
Dá para fazer muita coisa.
Eu tentei deixar o Nomad simples, até para ele ter essa acessibilidade, né? Não colocar muitos sistemas, assim, pretendendo suplementos, adicionando alguma coisa.
Quanto mais leve, eu acho melhor. Quanto mais leve, por foco narrativista, melhor, né? Mas sempre, né? As regras precisam orientar o comportamento dentro do jogo, né? Assim, você vai moldando. Isso. É porque é uma coisa como se fosse o pessoal compara muito o RPG de foco narrativista como a coisa mais ritual, assim. Você cria uma espécie de um ritual de conversa entre, no caso, você e o oráculo, cria-se o ritmo e o modo como você incorpora aquilo na ficção de jogo. Né? Então tem que ter regra, sim. Tem que estruturar, sim. Seja por drama, seja por karma, seja por fortuna, mas tem que ter estrutura. Né? Mas tem que ser leve também, porque tem que ser flexível, né? Tem que ser tipo capoeira, né? Tem que ser malemolente.
Eu tenho uma questão que eu peguei muito dos wargames, assim, que existem wargames com jogadas muito complexas. Eu tenho um problema quando a jogada é complexa, precisa ver a habilidade do personagem, somar modificadores, ver o outro, fazer uma jogada pra acertar, fazer uma jogada de defesa, ver se atravessou a armadura, vê o dano que causou, tá, tá. Muita coisa que tu acaba dando aquela tropeçada na narrativa, assim. Eu queria que o Nomad fosse as jogadas de combate ou os testes de habilidade fosse a coisa mais rápida do mundo pra nunca interromper aquele fluxo da pessoa que tá criando a narrativa, assim.
Isso a gente chama de pontos de contato. Você queria que tivesse baixos pontos de contato. Pontos de contato é o número de vezes que você consulta uma regra por unidade de ficção, por unidade de jogo da ficção compartilhada. Então, por exemplo, para 10 minutos de jogo, quantas vezes você consulta a regra? Isso é ponto de contato. Não quer dizer, gente, não quer dizer que o sistema é complexo ou menos ou não. É o jeitão do sistema, é o jeitão do sistema. Né? Se você está simulando um combate entre dois robôs gigantes, e aí o barato do jogo é esse. Mas o barato do jogo é aquela simulação. A história vai vir depois. Depois que você fez o combate, aí você interpreta. Nossa, aqui aconteceu isso. Por isso que o foco de narrativa é a história agora. É no momento, é agora. Né? E não depois que você interpreta uma batalha.
Eu acho muito legal num wargame, eu falo tipo Battletech, deu um tiro de canhão de partículas, fez todas as jogadas, daí resolveu, acertou a cabeça do inimigo, explodiu, destruiu o mech com dois tiros ali, sabe? Então, mas essa é a proposta do negócio.
É a proposta do negócio,
A história do jogo é os tiros encontrando...
A resposta, a pergunta do jogo, a premissa do jogo, né? Quando é mais de simulação, é assim. É o que a gente chama de direito de sonhar. O simulacionismo, o foco simulacionista é o direito de sonhar. Ou seja, é o direito de vivenciar um universo coeso, fechado, com regras coesas que funcionam e que tem ação e reação. A causalidade é uma coisa muito forte, né? A lógica dramática é colocada em segundo plano. A lógica casual, ou seja, ação e consequência, é colocada em primeiro plano. Mas é isso, você quer ver como é que seria mesmo um combate de monstros, de assim, né?
É uma coisa que a gente vê muito nos wargames históricos, né?
Exata, que é a origem, é a origem do por isso que o RPG lá da década de 70, os três focos já existiam desde o começo. Você tem o Dave Arneson, que era mais foco narrativista, você tem o Gary Gygax, que era mais gamista, com o simulacionismo secundário, depois o simulacionismo até começou a entrar bastante. Mas o início está nos wargames. Por isso que o RPG sempre tem uma tradição de simulação muito forte, assim, né?
Isso.
E recentemente a gente está desenvolvendo alguma coisa mais narrativista, assim, né? Desde o início dos anos 90, dos anos 2000, assim, começou a aparecer Dust Devils, né? Shotgun Diaries. E
é muito legal essa coisa do jogo ir se
ramificando,
né?
É, e é fractal, assim, né?
É. E aí a quantidade de mecânicas interessantes que vão sendo criadas por todos esses designers e mecânicas para também
para todo tipo de gente, todo tipo de jogador, tudo. É. Isso aqui é bom, é Vive la Différence, né? Tem que ter um montão de jogo. E eu tô adorando também agora essa tá parecendo muito híbrido, muito jogo assim, que é nativista, mas tem um subset gamista, ou jogos que tem dois turnos diferentes. Eu tô tentando fazer um assim, que é um turno, uma fase gamista e uma fase de foco narrativo. E elas são separadas, mas elas têm um jeito de você colocar elas juntas, assim, uma influenciar levemente a outra, né? É bom demais.
Eu tô pensando
em... Ah, só pra gente finalizar, então, Marcelo. É, então, gente, deixa eu só deixar aqui o ponto final, aí o Marcelo vai falar desses projetos novos, assim. Pessoal, lá no... Segue lá, vai estar o link aqui no show notes, o Catarse do Nômades. Vou colocar também o contato com o Marcelo Colasses, entrar em contato com ele, conversar com ele sobre game design, RPG solo, fazer projeto em conjunto, quem sabe, né? Então vai lá, Nômades, sensacional. Metaflex, eu tenho certeza que eles já vão conseguir, já está quase lá, né? Na primeira meta. E é R$60 o básico, com o livro básico de Nômades, com cartão de referência, formato A5. R$75 tem outras coisas mais, R$95 o pacote completo, tá baratinho. E depois tem, com 30 ou mais, tem baralho customizado, a arte, isso aí é... Isso, o review do tio Nitro aqui, rapidinho, a arte é fenomenal, a arte é linda, tá linda de morrer. Quem que é o artista?
É um tailandês. São artes licenciadas de um tailandês.
Ah, sensacional. Foi,
eu tava escrevendo o Nômades. Eu tenho até uma versão aqui que eu tava usando fotos. Uma vibe meio Vampire, quinta edição.
Sei, sei.
Deixa eu... Fotos...
Com foto manipulação, aqui, assim,
exemplo.
Né?
Uhum. Coisa assim, ó. Então, então eu encontrei esse artista.
Nossa.
E chegou a me dar um nervoso, assim. Eu olhei as artes dele e pensei, meu Deus.
Cara, é o que eu imaginei, né? Tipo assim, ó.
Eu falei, se eu tivesse briefado um artista pra fazer uma peça pra mim, talvez não tivesse saído tão perfeito quanto...
Que maravilha.
A história das Águas Vivas já existia. Já existia as Águas Vivas. E eu achei essa...
Tem nome? Como é que ele chama? Você sabe?
É o Grand Failure.
Grand Failure.
Eu achei essa Grand arte Failure. Aqui, ó.
Uhum.
Com Águas Vivas dele. Então,
sensacional.
Foi muito, muito, muito emocionante, assim.
Ai, que maravilha.
Mas falando nessa questão de híbridos, eu tô com um projeto, eu quero manter o Nômades como um projeto mais narrativo, mas eu quero fazer um projeto mais game, assim. Que eu
mais gamista.
Mais games.
Cara, gamismo é divertido pra caramba. Os board game, a galera que cria board game... eles criam jogos gamistas. E eles não estão nem aí. Agora o pessoal do RPG fica meio assim: não, pega o jogo. Eu fiz o Dungeon Massacration, que é pra isso mesmo. O Dungeon Massacration é isso mesmo. É pra entrar e bater, e matar. E é um jogador contra outro. E é isso aí. Vai fazendo mesmo. É divertido pra caramba.
A ideia que eu tenho é eu quero fazer um revival do sistema mais britânico. Fez um review do Troika?
Não, foi outro. Mas eu conheço o Troika.
Eu vi o review do Troika e pensei, é algo assim que eu quero fazer. Porque eu fiquei jogando Dungeon Owner. Então, eu quero fazer um revival old school, aquele estilo
show.
Steve Jackson e Ian Livingstone.
Sim.
porém com misturando com um sistema de combate com miniaturas em papercraft. Então,
maravilhoso.
Vai ser um jogo meio fábula, assim, bem influenciado por Guilherme Del Toro, Labirinto do Fauno, essas
show.
Coisas assim. E que vai ter a arte toda em pixel. E os jogadores vão poder imprimir. Talvez até eu coloque alguns cartões para cortar, assim, montar as miniaturazinhas e fazer um combate tático.
Ai,
ali com as miniaturas desenhadas em pixel art. Assim.
Legal.
Aí essa é a minha ideia. Eu já comecei a trabalhar no sistema para dar uma desopilada do Nômade, assim. Uh-huh. Eu passei o último, eu acho, todos os dias mexendo no Nômade. Às vezes eu ficava. Tinha semanas que eu ficava todos os dias até as 2 da manhã.
É desesperador.
Eu sempre falo que escrever não é difícil. O difícil é tu terminar o projeto.
É. Então, e escrever é reescrever. E escrever é reescrever. E o mais difícil de escrever, pra mim, pra outras pessoas pode ser outra coisa, mas pra mim é tirar. É arrancar. É deixar. Lisão, deixar light, deixar minimalista, deixar elegante. Eu gosto de falar assim, elegante. Entendeu? Tirar o excesso.
Né? Existem pessoas que acreditam que escrever bem é escrever muito, né?
Não.
Mas eu acredito que escrever bem é saber cortar.
Na verdade, o grande insight na minha vida, né? Quando eu comecei a escrever profissionalmente, pra valer mesmo, roteiro e tudo e tal. Foi quando eu descobri que escrever é reescrever, que é uma coisa que eu falo para todo mundo, reescrever é reescrever. E quando eu comecei a ter prazer na reescrita, quando eu vi que, quando eu reescrevia, ia tirando, ia ajeitando, ia troco um parágrafo aqui, outro aqui, a coisa ia ficando boa, ia ficando assim, nossa, agora...
Tu te afasta, olha aquele parágrafo e pensa...
Agora tá legal. E aí... E aí você começa também a perder o que eu chamo de vergonhinha do primeiro rascunho. Cara, senta, você tem uma ideia aí, ó. Senta, vomita a ideia no computador, vomita inteiro, bota tudo que você quiser, vai botando tudo doido, rabisca, anota, vomita, tira da sua cabeça. Que aí, esse é o começo. Depois é que você vai começar e vai pegar, e vai rever, e vai reescrever e tal. Né? Porque às vezes o pessoal trava porque já quer escrever tudo bonitinho. Não. Desce o cacete, bota toda a sua ideia toda, depois mexe.
Quando eu é bem comum quando eu tô com uma ideia de uma história, eu escrevo ela quase como se fosse, tipo, tu chegar pra alguém e falar, olha só, tem uma ideia de uma história. E vou falando o que vai acontecer. O plano de tal vai fazer isso, vai acontecer aquilo, daí ele vai ver que tem não sei o que, blá blá blá, e vou escrevendo assim. Aí aquilo eu deixo embaixo ali, e daí eu vou escrevendo, e o que vai acontecendo eu vou apagando. Então eu sempre tenho aquela referência.
Aham, uhum, que legal.
O texto oficial em cima, assim.
Show.
Mas o escrever, assim, se revelou como uma grande vício, assim, pra mim, porque a escrita é infinita, né?
É bom demais.
Você não precisa de câmera, né? Eu trabalho com vídeo, né? Faço filmes. Você não precisa de câmera, você não precisa de locação, você não precisa eu faço documentários, então você não precisa que aquela fonte diga aquilo que tu tá esperando. Você pode fazer o que tu quiser, você não precisa de orçamento pra gravar, sabe? Então, na questão do jogo também, esse do Papercraft, eu tô tentando transformar num livro uma ideia de board game. Mas board game, pra gente fazer aqui, é muito caro pra gente produzir tabuleiro, produzir miniatura, produzir todo... Então, eu quero
dar uma coisa pocket, né?
Isso, dar experiência pras pessoas de um outro formato em que eu consiga deixar ele... Se a pessoa parar... Eu quero que, assim, se a pessoa parar e olhar uma foto do jogo montado, ela vai... sabe? Isso, porque eu... A minha ideia é fazer todo esse esquema em papercraft, desde as construções, também não exigir das pessoas que elas têm grande habilidade para montar, tudo meio cubo, assim, né? Personagens, construções, cenários, tá? Que a pessoa possa montar o que ela quiser. Se ela quer montar só 3, 4 personagens para fazer as lutas ali, tá bom. Se ela quer montar uma cidade inteira, também pode, sabe? Então, essa é a ideia, assim.
Então, joia, Marcelo. Então, ó, nós conversamos hoje aqui com o Marcelo, o Marcelo Collar, do Nômades. Visitem lá a página no financiamento coletivo e depois entre em contato com o Marcelo para vocês falarem o que vocês acharam.
Aí, muito obrigado, queria agradecer muito o espaço, muito legal a conversa. Aula de RPG, como sempre, dentro. Então, valeu pelo espaço.
Muito obrigado. E, pessoal, então termina agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E até o próximo. E depois eu vou chamar o Marcelo aqui pra gente conversar sobre outras RPG solo e outras coisas mais. Até mais, então, galera. NitroCast, foi demais.